Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência. Esse podcast que traz teorias bizarras de uma forma séria, né, meus queridos?
Aqui nós trazemos a pseudociência para o aprimoramento humano.
E é por isso que você precisa seguir esse podcast aí na plataforma de áudio que você escuta.
É só apertar o botãozinho seguir, gente, é muito fácil.
Também deixa aquelas 5 estrelas marotas pra tia e vai lá no Instagram, @podpseudociência, e no Twitter, @podpseudociência, pra seguir a gente, pra ficar sabendo de tudo o que acontece, porque vocês sabem que tem novidade vindo aí, né? No final do episódio, a gente vai ter pesquisa sociológica pseudocientífica, então fica aí até o final pra escutar, tá bom?
Pra escutar o quê? A participação dos pseudocientistas, pra que a gente entenda melhor como funciona essa mente incrível dessas pessoas incríveis, tá bom?
Gente, como vocês viram, hoje nós vamos falar sobre lavagem cerebral. Quem viveu os anos 90 sabe que esse assunto era muito debatido, né? Eu ouvi muita galera falando sobre lavagem cerebral desde sempre. E eu acho que agora tá voltando esse assunto.
Porque vamos combinar que tem gente defendendo coisa que não dá pra defender, né, meu povo?
Então assim, lavagem cerebral? Será que existe? É isso que nós vamos discutir hoje e, claro, discutir teorias bizarras que podem explicar a lavagem cerebral, tá bom? Então vamos começar, porque eu acho que vai ser longo esse episódio. Para quem não sabe, lavagem cerebral também pode ser chamada de reforma de pensamento ou reeducação. E nada mais é do que um esforço com o objetivo de mudar certas atitudes e crenças de uma pessoa. Para isso, são usados métodos agressivos como privação do sono, substâncias químicas e persuasão. Depois desse processo, a vítima teria opiniões com as quais não concordaria se estivesse em condições de plena liberdade. Ou seja, através da lavagem cerebral, uma pessoa deixa de ser livre, ela começa a pensar e agir de uma forma que ela não faria se não tivesse passado por essa lavagem. É quase como se ela fosse uma outra pessoa, é como se ela não tivesse mais a liberdade de pensamento que ela tinha antes.
Doido, né, gente?
Ou seja, ela não pensa mais por si mesma e aceita qualquer coisa que é passada por essa pessoa que fez lavagem cerebral nela, tá bom? O termo lavagem cerebral começou a ser usado nos Estados Unidos e no mundo na década de 1950, durante a Guerra da Coreia. Por quê? Porque muitos soldados norte-americanos estavam mudando de lado na guerra depois de serem feitos prisioneiros. Ou seja, eles eram capturados e a partir daí eles meio que ficavam do lado da Coreia. E ninguém entendia isso, né? Todo mundo ficava...
Qual é que é desse povo mudando de lado assim e vira casaca?
É claro que os Estados Unidos não iam aceitar esse fato, né, gente? Então, eles pesquisaram e descobriram que a Coreia realmente tinha algumas metodologias para fazer esses soldados virarem de lado, tá? E entre as principais estavam a privação do sono e outros métodos de tortura psicológica destinadas a minar a autonomia dos indivíduos. Eles aplicavam certas coisas, eles faziam certas coisas com esses soldados para que eles tivessem menos autonomia de pensamento, para que eles fossem na onda dos coreanos, né, meu povo? Depois da Guerra da Coreia, a expressão lavagem cerebral começou a se aplicar a outros métodos de persuasão coercitiva e até mesmo para o uso eficaz de propagandas e doutrinação, que é o que acontece hoje, né?
A gente usa o termo lavagem cerebral para qualquer coisa, né, meu povo?
Mas assim, esse termo realmente começou a ser usado em massa lá pelos anos de 1970, porque foi a época em que vários cultos e movimentos religiosos estavam em ascensão.
A galera doida dos anos 70, né, gente? Eu amo.
Os críticos desses movimentos religiosos não conseguiam entender por que alguém iria aderir a esses grupos, né? E eles argumentaram que os líderes estavam usando técnicas de lavagem cerebral quase mágicas para recrutar membros. Eu trouxe aqui alguns casos de grupos que recrutaram pessoas e assim, gente, realmente num primeiro momento você pensa que é impossível alguém aceitar esse tipo de coisa, a menos que tenha passado por uma lavagem cerebral e, enfim, né, não tenha mais nenhuma vontade, nenhuma autonomia. Um deles foi Charles Manson. Para quem não sabe, ele recrutou algumas pessoas, especialmente mulheres, e os convenceu a matar outras pessoas, gente. Sim.
Esse homem era o capeta na Terra.
Após duas passagens pela prisão por crimes menores, Manson começou a colecionar seus seguidores, a maioria mulheres com passado conturbado. Ele pediu a seus seguidores que abandonassem seu ego, que demonstrassem alto sacrifício e lhes contou sobre o futuro da família Manson,
que era esse grupo de maluco aí, né, gente?
Que seria vivendo em um paraíso subterrâneo,
a Terra Oca, né?
E depois reaparecendo para assumir o controle da nação.
Não, e olha isso.
Ele procurou manter a proporção de gênero do seu grupo em 5 mulheres para 1 homem, para que as mulheres pudessem cuidar de todos os desejos dos homens.
Ah, pelo amor, hein?
E como que ele conseguiu que essas pessoas fossem convencidas, gente? Bom, ele ficou martelando as ideias na cabeça da galera, né? E também dava LSD e fazia sermões pro seu público, pregando suas crenças racistas, misóginas e assassinas. No final, Manson convenceu com sucesso seus seguidores de que a única maneira de trazer Helter Skelter,
que seria o quê? Uma guerra racial apocalíptica que ele acreditava que levaria à conquista do mundo.
Tá? A única forma de fazer isso era matando pessoas inocentes. Daí, a galerinha do Manson...
Esse povo maluco aí...
Matou 7 pessoas, incluindo a atriz Sharon Tate, que estava grávida na época, gente. Foi uma atrocidade, assim, foi um negócio muito, muito cruel. E o detalhe é que ele não participou das mortes, ele convenceu as pessoas a matarem por ele. Como resultado, Manson foi condenado à morte e mais tarde reduzido à prisão perpétua depois que a pena de morte foi abolida na Califórnia. Também teve outro culto que eu trouxe aqui para vocês, chamado Heaven's Gate. Esse era um grupo religioso milenar americano que acreditava que a Terra estava prestes a ser reciclada por uma raça alienígena que viajava em uma nave espacial atrás do cometa Halley-Bopp. E a única chance de sobreviver era deixar o planeta imediatamente. O líder do grupo, Marshall Applewhite...
Olha o nome do cara, é maçã branca, gente. Quem que vai acreditar num cara com nome desse?
Convenceu o grupo de que o suicídio não era a morte, mas uma forma de voltar-se contra o próximo nível. O grupo acreditava que, para alcançar esse próximo nível, os humanos teriam que abandonar todos os apegos ao planeta. Esses apegos incluíam família, amigos, dinheiro e, eventualmente, seus próprios corpos. A separação de sua família e amigos e a constante lavagem cerebral de repetidas palestras e exercícios sobre o próximo nível dessensibilizou os membros do Heaven's Gate para a ideia de morte e suicídio.
Ou seja, ele falou tanto na cabeça da galera que eles acabaram achando que isso era uma coisa normal, né?
Inclusive, teve um psicólogo chamado Stan Topil, que é especializado em tratamento e teoria de vícios, e ele comparou esse culto e sua forma de lavagem cerebral ao vício em drogas, dizendo que, embora o grupo fosse destrutivo, também deve ter sido gratificante e suas crenças podem até ter um efeito narcótico, como o efeito das drogas ou do álcool. No final, 39 membros do culto se mataram em 1997, acreditando que era a única maneira de sobreviver ao apocalipse iminente que eles estavam antecipando.
Gente, cada uma, né?
E também teve o maior caso, né, desses cultos, acho que foi o maior, assim, que fez mais vítimas, foi do autoproclamado guru Jim Jones.
Gente, todo mundo tem nome esquisito, então se você conhece alguém com nome esquisito que vem com papo esquisito, já fica esperto, tá?
Ele fez com que famílias inteiras se mudassem para Jonestown, que era a cidade que ele fundou lá e onde tinha o culto. E daí, gente, que os membros adultos não apenas tiraram a própria vida voluntariamente, como também mataram seus filhos. 909 pessoas morreram e dessas 300 eram crianças.
Muito pesado, né, gente? Muito terrível.
E é claro que o fato de terem acreditado nele o suficiente para tirar a própria vida e a de seus filhos é um sinal do poder que esse cara tinha sobre toda a sua congregação. Então, assim, gente, a discussão em torno da lavagem cerebral acontece porque a gente não consegue entender como algumas pessoas são convencidas a cometer atos que elas não cometeriam se não fosse por causa desses malucos, sabe? Desses caras que fizeram, teoricamente, a lavagem cerebral nelas. Mas enfim, o que eu encontrei foram opiniões bem similares, então eu trouxe a do Roger Fink, que é professor de sociologia e estudos religiosos da Penn State. Ele diz o seguinte, gente:
a ideia popular é que as técnicas de lavagem cerebral podem alterar completamente as opiniões de uma pessoa enquanto ela é impotente para impedir a conversão, mas tais técnicas nunca foram realmente encontradas.
Então, o que aconteceu? Eles estudaram todos esses movimentos que causaram essas mortes e tal, e descobriram que nenhum deles tinha realmente um poder de lavagem cerebral, no sentido que a gente pensa, né? Como ele falou, no sentido de realmente tirar a autonomia da pessoa. A propaganda e outros métodos de persuasão foram sim usados para tornar o movimento o mais atraente possível para os membros em potencial. Mas no final, a grande maioria das pessoas que explorou esses movimentos nunca se juntou a eles. Foi apenas uma pequena porcentagem que se juntou. Isso mostra que não existe um método 100% confiável de lavagem cerebral. Um negócio que você vai aplicar a uma pessoa e ela com certeza vai começar a fazer tudo que você manda e esse tipo de coisa. Não, o que acontece é que eles têm sim técnicas de persuasão, mas que nem todo mundo acaba caindo. Tanto é que muita gente foi levada para esses lugares, conheceram esses caras e não compraram a ideia. E daí esse cara, esse cientista social, diz o seguinte: que o que mais fez as pessoas aderirem a esses grupos foram os depoimentos de amigos e familiares. Ele diz o seguinte:
quando um amigo próximo ou membro da família lhe diz que um líder ou crença os transformou em uma pessoa nova e melhor, essa é a lavagem cerebral mais eficaz que você pode receber.
Ele diz, gente, que o poder dos amigos e da família para nos influenciar desempenha um papel não apenas na conversão religiosa, mas também na conversão política e social. Porque pode ser que a propaganda mexa com você, talvez faça você pensar e tal, mas para uma conversão verdadeira e duradoura em assuntos importantes, essas técnicas persuasivas devem ser complementadas pelo apoio de alguém em quem você confia. Ou seja, você pode influenciar pessoas que gostam de você, pessoas que confiam em você. É muito mais fácil do que um estranho influenciar essas pessoas, tá?
É o que o cara tá dizendo, né? Não é o que a gente anda vendo na política.
Outra coisa que mostra que a lavagem cerebral, como a gente pensava, não existe, é que muitos membros deixam de fazer parte dos grupos que eles entraram. Eles acabam se arrependendo, eles acabam pensando melhor.
Tendo um pouco de bom senso, né, meu querido?
E acabam saindo dessas seitas, desses grupos. Se a lavagem cerebral realmente existisse da forma como a gente imagina, isso não ia acontecer, né, gente? Porque a pessoa já tá lá sob o domínio do grupo lá do maluco, não teria por que ela sair, né? Ela não conseguiria sair, porque ela não teria autonomia de pensamento. E por isso, mesmo os defensores das teorias de lavagem cerebral estão abandonando esse termo, porque não cola mais, a gente já sabe que não existe uma lavagem cerebral dessa forma. Por isso, eles estão usando expressões mais científicas, como reforma do pensamento e persuasão coercitiva. E daí a gente consegue entender melhor, quando a gente pensa dessa forma, o porquê de pessoas normais se juntarem a esses grupos malucos. Existem pelo menos 3 termos científicos, neutros e precisos, que podem substituir a lavagem cerebral. A primeira é a conversão, que descreve a mudança impressionante de atitude, emoção ou ponto de vista de um indivíduo. é normalmente usada no contexto da transformação religiosa, mas pode descrever outras mudanças radicais. Pode ser repentino e dramático, ou pode ser um processo lento e gradual. E daí que quando a gente pensa em alguém que se converteu a uma ideia, ou a uma religião, ou algo do tipo, a gente pensa num processo voluntário, né? A gente pensa que essa pessoa se converteu sozinha, né? Ela que quis, enfim. Mas não é bem assim, não. Os convertidos, normalmente, são receptores passivos de um evento transcendente e transformador. Ou seja, acontece alguma coisa com eles que eles não planejaram, que eles não foram atrás e que, de repente, abre os olhos deles, né? O que eles acreditam, abrem os olhos e ele começa a acreditar em uma coisa que não acreditava antes. E a partir daquele momento, ele sente que ele não pode mais voltar atrás. Ele não pode mais desviver o que ele viveu, sabe? Então, ele viveu uma experiência transformadora que não necessariamente ele foi atrás. Inclusive, eu quero indicar para vocês um programa que tem na Netflix.
Ô, Netflix, patrocina tipo!
Que se chama Darren Brown Miracle. Eu vou deixar o nome lá na descrição do episódio. Tá? Eu já indiquei outro programa desse cara, esse Darren Brown, ele é um mágico, um ilusionista, mas também ele trabalha muito com hipnose. Então, o que ele faz nesse programa específico? Ele pega uma moça que é super cética e pouco influenciável, e como que eles sabem disso? Eles fazem testes antes. Assim como eles fazem testes para ver quem é influenciável para participar dos programas com hipnose e tal e coisa, eles procuraram uma pessoa que era pouco influenciável para fazer esse aqui. Então, enfim, ela era super cética, tipo, não tinha medo. Eles colocam ela num lugar mó sinistro, no escuro, gente.
Eu não ficaria naquele lugar nem morta.
Mas ela fica lá mó de boa, sabe? Ela é assim, não acredita em coisa sobrenatural, essas coisas não. E daí, ele usa uma manipulação psicológica muito sutil, gente. Não tem, ó, não tem privação de sono, não tem nada dessas coisas, sabe? É um negócio muito sutil. Ele vai conversando com ela de uma forma, assim, muito que não dá nem pra perceber. E com isso, ele faz com que ela tenha uma sensação de milagre e que comece a ter fé. Gente, parece mentira quando você assiste, porque do nada, por causa desses sinais que ele dá, das coisas que ele fala, ela, que é uma pessoa cética, que é uma pessoa pouco influenciável, de repente sente, assim, a presença de algo superior e blá blá blá, e de repente ela vira uma pessoa com fé em Deus, em alguma coisa superior. E ele fez isso para mostrar que é possível despertar essa sensação em alguém através da manipulação psicológica, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma tendência a isso.
Agora vocês imaginem comigo o que esses caras dessas igrejas não fazem, né? Com a galera que vai lá.
Vocês sabem de quais igrejas eu tô falando. Bom, além da conversão, também existe o condicionamento, que é um ato depois. Ele se refere ao processo psicológico de aprender a se comportar de uma determinada maneira em resposta a determinados estímulos.
Como assim?
À medida que crescemos e experimentamos a vida, somos condicionados pelos pais, professores, amigos a pensar e sentir de certas maneiras previsíveis. Nós somos recompensados por algumas coisas que fazemos e punidos por outras. E isso influencia como nos comportamos, né? É um processo natural que todo mundo passa na vida. Mas os estudos mostraram que muitas das pessoas que buscam novas religiões podem estar predispostas ou condicionadas a encontrar um grupo que promova sua visão de mundo. Ou seja, a pessoa já está procurando esse grupo ao qual ela vai pertencer e para isso ela vai agir de acordo com a expectativa que o grupo tem dela. E nisso, gente, é claro que as pessoas do grupo podem influenciar aquela pessoa a fazer coisas que ela não faria normalmente, certo? Que foi o caso, por exemplo, do experimento da prisão de Stanford, no qual os participantes receberam aleatoriamente o papel de guarda e prisioneiro. E os guardas logo se tornaram abusivos e os presos se tornaram passivos. Eu falei sobre esse experimento no episódio 14 sobre experimentos psicológicos.
Se você não escutou, vai lá ouvir porque é muito legal, gente, é muito louco.
E em terceiro lugar, existe a coerção, que também pode ajudar a explicar por que as pessoas podem agir contra os seus próprios valores e cometer crimes de vez em quando.
O que é coerção?
É quando alguém é instruído a fazer algo e é ameaçado de dano físico, emocional ou espiritual se não o fizer. Só porque alguém cumpre uma ordem não significa que concorda com ela. Então, muitas pessoas fazem coisas que não fariam normalmente por medo, né, gente? Por medo de sofrer uma retaliação ou algo do tipo. Outra coisa muito legal sobre a lavagem cerebral...
Até rimou?
É que existe um movimento chamado desprogramação. E esse movimento era de pessoas que tinham métodos para reconectar o cérebro dos indivíduos doutrinados, usando força excessiva, técnicas de coerção e hipnose.
Ou seja, era o povo que queria resgatar os que tinham sofrido lavagem cerebral, né?
A CIA costumava usar técnicas de desprogramação em suspeitos desertores do exército americano.
Beijo, CIA!
Que supostamente apoiavam os movimentos comunistas. Então, essas pessoas começaram a usar esses métodos...
Que era tipo uma lavagem cerebral ao contrário, né, gente?
Pra tirar a galera dessas seitas, desses cultos. Inclusive, eu tenho outro programa pra indicar pra vocês, que se chama Desprogramado. Eu não encontrei onde ele tá disponível, tá, gente? Vai ter que caçar aí, mas é legal, eu gostei. É o quê? Um cara que ele pega pessoas que estão em seitas, mas tipo assim, o cara sequestra essas pessoas mesmo, tá, gente? Não é uma coisa bonita de se ver. E aplica um método pra tirar esse pessoal da lavagem cerebral.
E esse método também é bem terrível, tá, gente? É meio agressivo, assim.
Pra desprogramar essas pessoas pra que elas voltem a ser elas mesmas. Então, as famílias entravam em contato com esse cara e ele ia lá e meio que sequestrava a galera e fazia essa desprogramação aí.
É bem massa. Assista quem conseguir.
Mas enfim, gente, a conclusão a que a gente chega é que a lavagem cerebral, como assim...
Uma coisa que se você sofrer, com certeza você vai entrar pra um culto e vai matar gente.
Não existe, tá? O que existe são técnicas de persuasão, são técnicas de coerção, que fazem com que muitas pessoas mudem de ideia e adotem crenças que a princípio não eram delas, tá? Mas assim, essas pessoas têm autonomia, elas não perdem autonomia em momento algum, tanto é que muita gente sai desses grupos, né? Então, assim...
Lavagem cerebral não é, mas também é uma manipulação, né? É uma forma de manipular as pessoas, sim, isso existe.
E por isso tem que ficar esperto, hein?
Eu não quero ver nenhum pseudocientista fazendo caquinha por aí, tá?
Então chegou a hora mais esperada, vamos conversar sobre teorias bizarras que explicam a lavagem cerebral.
Porque aqui, meus queridos, aqui não é ciência, tá?
A gente trouxe a visão da ciência porque é legal a gente saber, né? Mas como vocês sabem, a pseudociência aceita as coisas como verdade. Então, pra nós, sim, a lavagem cerebral existe e nós trouxemos teorias bizarras que explicam essa transformação na mente das pessoas, tá? Então, vocês já sabem, né? Eu vou falar as teorias e vocês vão lá no Instagram, @podpseudociência, ou no episódio aí no Spotify, pra votar na teoria que você acha correta, tá bom? E se você tiver outra teoria que explique, por favor, me manda, né, gente?
Porque a pseudociência é construída em conjunto, né, meus queridos? Vocês sabem disso.
Então vamos lá. A primeira teoria que eu trouxe é...
Reprogramação na Matrix.
Gente, é muito óbvio, né? Se nós vivemos na Matrix...
E todos sabemos que nós realmente vivemos na Matrix...
Então a nossa mente também faz parte desse sistema aí que é todo falso, né, gente? Que é tudo de mentira. Então, o que custa alguém entrar na nossa mente?
Né, porque a gente já discutiu o que é a Matrix.
Se a Matrix for um programa de computador, é só a pessoa acessar ali, fazer um download de umas coisas loucas e você vai começar a acreditar, meu querido.
É assim que funciona.
Ou seja, pode sim que a sua mente seja reprogramada na Matrix, meu querido. E você passe a fazer coisas loucas e matar pessoas, tá bom?
Eu sei que não é uma notícia boa, mas é a realidade, né, gente?
A segunda teoria bizarra que eu trouxe é...
Substituição por doppelganger.
Gente, quem não sabe o que é doppelganger, por favor, esse foi nosso segundo episódio, vai lá ouvir. Porque lá eu trouxe justamente a ideia de que talvez as pessoas do mal sejam pessoas que foram substituídas pelo Doppelganger, tá bom? Doppelganger, pra quem não sabe, é uma pessoa, um ser, que é idêntico a você, tá bom? Só que ele é meio do mal. É uma coisa meio Rutinha Raquel.
Desculpem, jovens, quem pegou a referência pegou.
Então, quando uma pessoa muda completamente de ideia e começa a seguir essas seitas malucas e tralalá, pode ser que ela não seja ela, meu querido. Pode ser que ela tenha sido substituída pelo doppelganger dela. E esse doppelganger tá acreditando nessas coisas.
Porque o bicho é doido mesmo, né?
Pode ser? Pode ser, né, gente? Terceira teoria que eu trouxe é de que a lavagem cerebral é o quê?
Experimento do governo, né, dona CIA?
Gente, no episódio sobre experimentos da CIA...
Beijo, CIA!
Eu trouxe alguns experimentos que tinham como objetivo controlar a mente das pessoas. Não sei se vocês se lembram, vão lá ouvir. Então, assim, pode ser... que um experimento desse, porque eles usam drogas, eles usam uns troços pesados, né, gente? E isso pode sim mudar a mente da pessoa e fazer com que ela sofra uma lavagem cerebral. Com qual objetivo? Não sei. Daí depende do que o governo quer, né, gente? Porque nunca é coisa boa.
Já reparou, nunca é coisa boa.
Então pode ser que essas agências... essas coisas assim, meio secretas dos governos, façam lavagens cerebrais, tá bom? E a quarta teoria bizarra que eu trouxe pra explicar a lavagem cerebral é a de...
magia!
É claro que alguém pode jogar uma magia.
Se é que magia existe, né? Porque a gente é pseudocientista, a gente acredita.
Alguém joga uma magia em você e você começa a acreditar em coisa doida.
É totalmente possível.
Não custa nada alguém fazer isso com você. Então, mais uma vez, né? Toda vez que eu falo sobre magia, eu falo a mesma coisa.
Toma cuidado com quem tá do teu lado, hein? Que pra mandarem uma magia dessa aí, não custa nada.
E daí você vai ser um escravinho da pessoa, né, gente? Você vai fazer tudo que ela quer, você não vai ter autonomia.
Péssimo isso. Péssimo.
Bom, meus queridos, essas foram as teorias bizarras que eu trouxe. Então, já sabe, né? Vai aí no episódio do Spotify para votar ou lá no Instagram, @podpseudociência. E agora nós vamos à nossa pesquisa sociológica pseudocientífica, que teve como questão a seguinte.
Se você pudesse convencer qualquer pessoa a fazer o que você quisesse, como usaria esse poder?
Gente, o pseudocientista Ricardo disse o seguinte.
Ui, ui, esse é difícil. Talvez usaria para ajudar a isto ficar um pouco melhor. As pessoas andam loucas mesmo, e não se respeitam mais. E, pois claro, também tiraria algum proveito próprio disso.
Gente, eu amo os portugueses, como eles escrevem, eles não são muito chiques. Quer dizer, ele ia usar pra melhorar o mundo, mas também ia usar pra interesses próprios, né?
Errado não tá, né, gente? Quem somos nós pra julgar?
O pseudocientista Michael disse...
Me conta teu segredo mais sórdido.
Ui, mas ele não falou pra quem que ele ia mandar essa, né, gente? Michael, fica aqui uma dica, tá? Faça isso com pessoas ricas, porque depois você pode chantagear e tirar dinheiro delas, tá bom?
Ai, eu ensino tanta coisa pra vocês, né, gente? Esse podcast tem tanta sabedoria, né?
O pseudocientista Marco disse...
Fazia com que a CIA e os governos falassem a verdade sobre os aliens.
Gente, seria muito legal, né? Eu gostei dessa, eu acho que valeria a pena. E, enfim...
Talvez todo mundo entrasse em pânico e se matasse. Talvez, mas assim, é um risco que a gente precisa correr, né?
Eu achei bom. O pseudocientista Charles disse...
Por incrível que pareça, usaria para salvar o mundo da catástrofe climática.
Gente, essa é boa, né? Seria muito bom convencer as pessoas, né?
De um fato, né? Que todo mundo deveria saber. Mas enfim.
O podcast X disse o seguinte.
Faria com que fossem felizes.
Ah, achei legal, achei ótimo. Muito obrigada.
Eu queria passar por essa lavagem cerebral também, tá? Por favor.
E a página Devaneios do Amor disse.
Ia pegar um chocolate batom e hipnotizar a pessoa. Entreguei minha idade.
Gente, quem não conhece essa propaganda.
Compre batom, compre batom.
Gente, vocês não viveram, né? Vocês não viveram. Eu sei que tem jovens que escutam. Eu sinto muito por vocês, mais uma vez, né? Vão lá escutar o episódio sobre os anos 90 pra, assim, ter um pouco de conhecimento, né? De vida. Porque a gente realmente passou por umas coisas, assim, incríveis, né, gente?
Só quem viveu sabe.
Muito obrigada a todo mundo que respondeu a pesquisa sociológica pseudocientífica. Também agradeço muito a todo mundo que escutou até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!